Mas, gente, nós vamos contar com a participação no programa Conectado do vice-prefeito, secretário municipal de obras do nosso município, Éder Piardi, está aqui nos estúdios. Como é que vai, Éder? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Pois é, estamos aí novamente para trazer um pouco do nosso trabalho aí do dia a dia.
Estamos começando o ano com os dois pés no acelerador da patrola?
Estamos começando, tentando, né, com os dois pés. Tivemos alguns probleminhas aí de início de ano, mas acredito que a partir da semana que vem já tudo se normaliza, né? Temos as férias dos funcionários, então agora na próxima segunda-feira provavelmente já a equipe praticamente completa vai estar de volta, né? Então acaba que dá uns transtornos, né? E a melhor época que o pessoal tira essas férias é nessa virada de ano, porque daí já tem os feriados, né? Que acaba por si só já dando uma travada nos serviços, mas agora com a volta de todos eles, né? A gente tem ideia de dar uma intensificada geral nos serviços, tantos que nós vínhamos fazendo ano passado, né, e ainda ficou algumas partes, até os serviços novos que nós vamos desenvolver e já temos, então, um planejamento para esse ano aí.
Bom, estava verificando aqui na pauta, a Secretaria de Obras e Viação finalizou aí o serviço de instalação da nova rede de captação de água pluvial na Santos Dumont ali.
Isso, ali nós fizemos nós fizemos um desvio, né? Boa parte, vamos pensar até a matéria ali, a notícia saiu relacionada à Rua Tiradentes, né? Vamos pensar que a Rua Tiradentes, diversas correntes de água, né? Diversas tubulações, elas caem e o ponto final, né? O ponto mais baixo é ali na Rua Tiradentes. E talvez por isso que começou a trazer esses alagamentos ao longo dos anos. Então, qual que é o nosso objetivo agora? Todos os pontos que nós conseguir desviar de fluxo de água e não deixar vir para a Rua Tiradentes, nós vamos tentar fazer. Um deles, e talvez um dos maiores, é esse do bairro Alto Pedregal. Então, o bairro Alto Pedregal fica para o lado de lá da BR-285 e acabava passando por baixo da BR, caindo no bairro Pedregal, descendo aqui próximo ao CFC ali, e depois indo desembocar lá na Rua Tiradentes.
E com então, a chuvarada, a quantidade de água, às vezes, dava estouro.
É, sem dúvida, né? A quantidade de água acaba pegando as tubulações e rapidinho está lá na Rua Tiradentes e acaba aumentando o problema que já existe. Então, nós fizemos um desvio, teve uma rede lá que nós implantamos agora no final do ano passado, que dá aproximadamente 600 metros de tubos, né? Então nós demoramos ali praticamente 20, 25 dias para implantar essa rede e esperamos que ela venha a beneficiar então os moradores não só daquela região, como os moradores das outras regiões, que é o caso da Rua Tiradentes.
Eu estava vendo que até na matéria, Éder diz que a ideia é reduzir os transtornos da população, ou seja, já está deixando claro que não vai solucionar por completo ainda, né?
É, a ideia é ir minimizando os transtornos, né? Agora nós estamos iniciando as obras da Avenida Circular e na Avenida Circular também ela tem alguns trechos que nós vamos poder retirar da Rua Tiradentes, ali próximo ao Mercado Steel, né? Ao Mercado Piva ali, então tem alguns trechos que também caíam para a Rua Tiradentes e nós vamos tentar desviar e fazer ela sair nas ruas transversais lá na, se não estou enganado, André da Rocha e Abuarque de Macedo.
O asfalto já começou lá na Circular?
Não começou ainda, né, mas nós já começamos os preparativos, provavelmente nos próximos dias nós inicia a primeira etapa ali na Avenida Circular. Então agora nós estamos fazendo os ajustes na parte de drenagem, né? Como é uma rua que já está consolidada, ela já tem em vários pontos drenagem na via. Então nós estamos fazendo algumas adequações para posteriormente então ficar prontinha para receber o asfaltamento.
7 da manhã entramos no ar, os moradores já estavam mandando WhatsApp aqui dizendo que o trabalho começou, quer dizer, dá uma boa perspectiva. A pergunta, Éder, no caso do asfalto ali, ele é largado em cima da base já existente, é isso?
Sim, ele é largado em cima da base existente. Vamos tomar como exemplo a Afonso Pena, o Anívio Castellano, só que daí tem diferenças de materiais, né? Mas o trabalho em si é parecido. A Anívio Castellano ela já existia a rua consolidada com paralelepípedos, né? Então fazia muitos anos que existia, já existia um intenso fluxo de veículos e acaba que já está bem firme, né? Aquele material. Então veio o asfalto, daí a frio, na época não foi na nossa gestão, né? Mas foi colocado um asfalto a frio em cima e ficou asfaltada, né? Afonso Pena da mesma forma, né? Ela já existia também em alguns pontos ali o basalto, né? Que é o mesmo paralelepípedo, né? E daí depois foi feito o asfaltamento a quente por cima dela. A Avenida Circular da mesma forma, então a gente vai fazer os ajustes para o pessoal entender, vai ser feito um reperfilamento, que é uma pequena camada de asfalto antes do asfalto, propriamente dito, que ela faz o nivelamento da pista. Então, fazendo o nivelamento da pista, depois, posteriormente, a gente consegue fazer o asfaltamento com a camada asfáltica definitiva, para daí dar condições de tráfego.
A gente sabe que vocês trabalham com planejamento, com datas, com perspectivas. O que dá para falar? A gente sabe que a extensão da circular é bastante grande. A princípio, até na própria campanha foi falado, a ideia é fazer toda ela, né, Eder?
A ideia é fazer toda ela. E a minha ideia é terminar ela ainda esse ano.
Ainda,
né?
Esse então, ano, na sua gente, totalidade.
É, a gente vai realizar por etapas, né, como eu falei. Então, vamos pegar...
Pelo trecho.
Pode ser que não seja exatamente esses trechos, mas vamos colocar dessa forma. Rua 7 de Setembro, ali próximo ao Mercado Berlato, até a pracinha do bairro Cirino, que é a Rua 14 de Julho.
Ali já dá uma boa pegada.
Ali já dá uma boa pegada. É o primeiro trecho, talvez o trecho de pior condições, digamos assim.
É,
né? Ali, ali tem bastante buraco, né?
Muita irregularidade ali para andar ali, não é fácil.
Exatamente. Então, iniciamos por esse trecho. Posteriormente, tem o trecho do Mercado Piva, que vem até a Rua Protásio Alves. Aí tem aquele trechinho da Rua Protásio Alves até a Rua 7 de Setembro, que é uma quadra ali também, que também tem que ser feito logo em seguida. E o outro trecho que também vai ter sequência logo em seguida é da pracinha até o Mercado Milênio ali na Afonso Pena. Certo. Só que esse trecho vai ter algumas peculiaridades, digamos assim, né? Ali vai ter canteiros no meio, né?
Ah, então, vai ter canteiros.
É. Então ele vai ser um trecho um pouquinho mais demorado, que vai ter que ser estudado um pouquinho melhor, né? E dado uma atenção, digamos assim, logicamente a atenção nos outros trechos também vai ser dada, né? Mas esse, como tem os canteiros, a gente vai ter que se focar um pouquinho mais, né? Os canteiros, para quem, para o pessoal conseguir visualizar aí na... vai ser parecido com esse existente na Avenida Benjamin Constante. Então, é uns canteiros que eles não são largos e amplos como na Avenida Afonso Pena, até pelo tamanho da via, que não comporta, né? Mas vai ser uns canteiros menorzinhos como esses que tem na Avenida Benjamin Constante.
Última etapa seria aqui, perto da paróquia Fruteira São Paulo.
Isso, e daí tem a etapa que é próximo ao Maria Tereza, né? Que é, sim, a entrada do bairro Oliveira,
que cruza a Presidente Vargas.
Exatamente. Então são basicamente essas as etapas que o projeto está prevendo e a gente tem ideia de realizar ele dentro desse ano de 2023.
Tem todos os recursos para isso, Éder? Já tem um valor.
Os recursos são os recursos do Finisa, né, que é do financiamento. Então, uma parte dos recursos é destinada à pavimentação da Avenida Circular.
Já se tem uma previsão de quanto que vai aí de investimento?
Aproximadamente, ele passa um pouco de 2 milhões de reais, né? Então, é um investimento, de certa forma, grande, mas não tão grande que nem foi o da Avenida Presidente Vargas, que foi realizada na totalidade, né? Foi feito toda a drenagem, toda a base, depois o asfaltamento, mais calçadas. Então, esse, logicamente, os custos foram bastante mais elevados, né?
A chiadeira no Atílio Bonotto era grande. Você ouvia... Final do ano passado, início desse, a cobrança ali. Finalizaram o trabalho do asfalto ali.
Isso, vamos colocar a Tílio Bonotto e a Brasiliano Costa e Silva no mesmo pacote, né? São duas ruas que nós havíamos feito a fresagem.
Finalizou, né? Lá também?
Sim, estamos finalizando. A Brasiliano Costa e Silva, o pessoal está trabalhando hoje lá para finalizar também. Vou colocar as minhas dificuldades, para às vezes o pessoal entender o que acontece, né? Nós tivemos um rolo compactador que foi comprado ano passado, um rolo novo, e ele foi comprado já para fazer todos esses asfaltamentos que nós estamos realizando. É um rolo que não é o rolo do interior, ele é um rolo de pneu liso, um rolo menorzinho. Por que o pneu liso? Para não ficar marcas no asfalto, né? E esse rolo apresentou problema no motor, tá? Foi para a garantia diz que ok, que vai ser feito então os reparos ou substituição, e até hoje ele não voltou. Então, por isso, nós demoramos um tempo maior do que nós gostaríamos para realizar essas manutenções. Como que fizemos para realizar agora o asfaltamento? O rolo não voltou ainda, nós tivemos que pegar um rolo emprestado de outro município para conseguir fazer aquele trecho. Logicamente, a gente sabe que os outros municípios eles precisam das máquinas dele, né? Então, eles não tinham disponibilidade antes e agora nós já tivemos que devolver também para eles. Então, foi utilizado para fazer essas pavimentações e nós já tivemos que devolver novamente o rolo. Então, não é uma coisa que nós gostaríamos de pegar, fazer a fresagem, já realizar o asfaltamento logo em seguida, mas infelizmente deu esses transtornos aí e acabaram impossibilitando. Graças a Deus, essa semana conseguimos então realizar os trabalhos ali e poder entregar já a obra asfaltada.
Certo. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tá, falamos da Atílio Bonotto, da rua Brasiliano Costa e Silva. Até o pessoal estava me mostrando ontem, quando eu passava ali na Atílio Bonotto, Éder, não sei se o pessoal se deu por conta. Na outra vez que foi feito o asfalto, surge sempre um buraco ali. Não sei, apenas a turma está me lembrando aqui para mim comentar com vocês. É bem dar uma passada lá e dar uma olhada. É bem no entroncamento da Adelino Argenta ali. Forma um buraco, não se sabe do que. Da outra vez já aconteceu
isso. No entroncamento com Adelino Argenta?
Adelino Argenta. Aparece um buraco ali no meio. Terminou a obra e já o buraco apareceu. Um outro aspecto. Sobre a rua Buarque de Macedo. Muito buraco, era para ser BR provisória, mas pelo que eu vejo, vai ser permanente. A administração tem que ir para cima do DENIT. Há um comentário de que o povo cansou. É uma hora de fazer uma mobilização maior para que esse trabalho seja feito. Bom, ali a gente usa aquele trecho, vai jogar um futebolzinho lá na IV Esportes e tal. Tá terrível mesmo, né?
Sim, tá horrível, né? Nessa situação ali eu consigo visualizar os dois lados da moeda, né? Como cidadão, né? A gente, como tu citou, a gente vai jogar uma bolinha lá no IV, passa por ali e o trecho está realmente em péssimas condições, né? E também como órgão público, né, me coloco no lugar também do DENIT, devem ter diversas obras, diversas frentes que eles atuam, e os recursos são limitados. Mas a administração ela vem cobrando seguidamente o DENIT nessas questões aí, nesse caso especialmente a rua Buarque de Macedo, para tomar providências. O que eu noto é que está sendo sempre realizado as manutenções, mas é uma manutenção paliativa, muito, né? Paliativa. Que ela acaba tendo uma durabilidade bastante baixa.
É, né? Dias, às vezes.
É poucos dias. Eu já vi, eu acho que nos últimos 6 meses, aí, umas 3 ou 4 vezes o pessoal arrumando aquele trecho ali. Mas realmente, se nós for pensar, era uma rua do município de Lagoa Vermelha, que passava trânsito leve. E de uma hora para outra chegou uma BR que daí era para ser feito o desvio e no fim das contas foi largado inteiramente nessa rua, né? Então, exato, certamente que ela não iria comportar todo o trânsito que existe ali. Se for pensar, os desvios realizados ali, a grande maioria é por carreta, né? Por caminhões, né? Que utilizam aquela BR. E acaba então trazendo esses transtornos aí. Mas nós estamos atentos e sempre cobrando o DENIT. Só que, lógico, é uma coisa que não está nas nossas mãos a execução. Nesse caso, a gente só consegue realizar as cobranças mesmo e a gente tem feito isso.
Éder, vou tentar dar um acelerado, que sempre que você vem aqui falar principalmente de obras, o movimento intensifica aqui no WhatsApp. Jackson Claus, estou ouvindo a rádio sobre os asfaltos frios. Foi feito um serviço na rua Anita Garibaldi, bairro Jardim Lindóia, onde foi aplicado esse tipo de material. O mesmo não tem possibilidade de andar de qualquer tipo de veículo, virou asfalto com terra mal aplicado, sem base nenhuma, comenta aqui o nosso ouvinte, questionando aí a condição do material, às vezes, Éder.
Sim, no bairro Jardim Lindóia, eu não participei, na verdade, eu não estava na época ali, quando foi realizado, não posso falar da execução para poder justificar ou explicar o que aconteceu. Eu sei que teve uma época ali, que teve uma contaminação nos asfaltos, que foi ali onde o pessoal reclamou até aqui como é que é o nome da rua do Santander ali, agora eu me esqueci, eu acho que é André da Rocha André mesmo, da Rocha, né? Reclamaram da rua André da Rocha e mais alguns trechos que foram realizados asfaltamento e acabou que o material não agregou. Posteriormente, nós avaliamos que existia uma contaminação no asfalto que existia dentro da usina e acabou não trazendo... como é que eu vou explicar? Ele acabou diluindo mais do que o normal e acabou, então, esfarelando. Né? É o que existe lá na rua Anitta Garibaldi, também existe aqui na rua Frei Humberto e existiu ali na rua André da Rocha. Mas, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter que fazer reparos, né, pontuais nesses locais aí para poder, então, amenizar esse transtorno que ocorreu depois desses asfaltamentos. Mas tenham ciência que realmente não ficou legal lá e ficou bem, bem ruim a situação daquelas ruas ali que foram, faz pouco tempo, que foram asfaltadas.
Vou fazer um ping-pong aqui com o secretário e vice-prefeito Éder. Bom dia, gostaria de saber, vai ser asfalto na rua Itajaí, bairro São Sebastião?
Sim, a rua Itajaí, ela é uma rua que já está com a base pronta, falta ser finalizado a colocação dos cordões e entra naquela situação que eu falei sobre a falta do rolo compactador, então ali na rua...
Mas está na previsão.
Está na previsão, talvez sejam as primeiras, inclusive, que vai ser asfaltada agora no que o rolo volte da garantia. Nós temos, só para o pessoal entender, nós temos no bairro São Sebastião, que foi o bairro que nós iniciamos, nós temos a rua Francisco Galone, a rua Geni Vieira Nepomuceno, a rua 25 de dezembro, a rua Itajaí, a rua Planalto, o Beco Marcos Montano, acho que é o nome, e o Beco Albino Lauksen. Temos essas 7 ou 8 ruas ali que elas já estão com a base feita. Elas já estão com a base feita e quase todas elas já estão com os cordões colocados. E nós só estamos esperando nós ter o rolo compactador para largar o asfalto, tá? Para fazer o asfaltamento, cada uma dessas ruas aí, provavelmente nós vamos demorar um ou dois dias. Então, é um processo rápido, só que nós precisamos da ferramenta adequada para poder fazer com uma melhor qualidade.
Pergunta sobre a rua Francisco Assis da Silva, bairro Oliveira, se teria como passar uma patrola. O pessoal que está pedindo uma patrola aí na rua lá.
Sim, existe uma possibilidade, sim. Ali no bairro Oliveira, até já vou citar o bairro Oliveira 2, onde foi realizado um serviço de colocação de fossas. Até foi um processo judicial que o município foi obrigado a colocar fossa e filtro em diversas residências lá. Também vai receber a pavimentação. Só que o que acontece? Como foi colocado aquelas fossas e filtro? As ruas são muito estreitas, elas foram os terrenos são muito pequenos também. Então elas tiveram que ser colocadas no passeio, tá? Aquelas fossas e filtro, elas são de plástico, né? Então muitas delas nós ficamos com medo de colocar a base do asfalto em cima e elas virar para dentro. Então o pessoal que mora lá, ele sabe do que eu tô falando. Nós, na última semana aí, nós começamos a fazer tipo como se fosse um concreto por cima, né? Então ficou uma tampa de concreto, certo, em cima para conseguir então fixar bem as caixas e elas resistirem ao peso que vem em cima. Estamos finalizando hoje então essa parte do concreto, logo em seguida nós vamos fazer então o rebaixamento das ruas e a colocação de base para também receber as pavimentações asfálticas ali, aquele bairro.
O João Taxista, aquela rua que sobe atrás da Tolini, ali aquela subidinha, hoje fui fazer uma corrida, não conseguia subir. A rua...
Osvano Teixeira.
É, deve ser. O carro patina e não vai.
É, rua Osvano Teixeira, essa rua, por curiosidade também, vai ser a próxima.
Olha aí.
Que nós vamos entrar então para fazer o sistema de drenagem e de colocação de base.
Na circular, como vão fazer com os cordões, pois vão elevar o nível da rua?
Não, a circular nós temos, nós vamos fazer o asfaltamento dela da forma como ela está. Em alguns pontos, logicamente, nós vamos ter que fazer algumas adequações, pequenas adequações nos cordões, mas o próprio asfalto, a máquina, eu já até estive conversando com o rapaz que vem fazer o asfaltamento, porque ele não, na circular é asfalto a quente, então não é realizado com as nossas máquinas ou com, sim, o nosso asfalto. Então é um asfalto que vem através do consórcio do Sirenor, né? Com a usina asfáltica, aquela que é de todos os municípios. E o rapaz, ele já falou que a gente diminui as espessuras do asfalto na borda dos cordões para poder, então, fazer o escoamento da água da forma que ela está.
Bom dia, não esqueçam da Rua Esperança, está deixando a desejar. É, estamos no aguardo, então fica o registro aqui da Rua Esperança também para o secretário e vice-prefeito Éder. Também tinham me mandado aqui sobre uma situação de um poste que está com problemas. Vou repassar aqui, que é um outro assunto também, né? E as ruas do bairro Suzana, próximo ao cemitério, que seriam asfaltadas ainda no mandato anterior, quando serão feitas, diz uma ouvinte nossa.
Essas ruas do bairro Suzana, eu já expliquei esse assunto, acho que diversas vezes, né? É um assunto que incomoda a administração, digamos assim, porque nós tínhamos intenção de asfaltar elas assim que saísse o processo judicial, e temos a intenção de asfaltar. Para toda a população entender, essas ruas do bairro Suzana, elas fazem parte de um loteamento que foi considerado irregular. Então existe um processo judicial que está em tramitação, e antes de não sair o parecer, né, o município fez, para o pessoal entender, o município buscou um acordo junto aos proprietários do dito loteamento irregular, e esse acordo foi parar na justiça. E antes de sair a totalidade da finalização desse acordo, nós não podemos intervir nas ruas. Posteriormente, quando saiu o acordo e o despacho do juiz concordando com o acordo entre o município e os proprietários, aí sim a gente vai conseguir fazer as pavimentações, e daí vai ser feito logo em seguida. Mas antes disso, nós precisamos desse ok do Poder Judiciário concordando com o acordo existente.
Certo. Pessoal, as outras mensagens que chegaram, vou passar aqui para o vice-prefeito e secretário Éder Piara, porque estourou o nosso tempo. Obrigado, secretário. Bom trabalho lá, viu?
Eu que agradeço, Paulo. E a gente fica à disposição da população para trazer sempre as informações do nosso trabalho, e alguma reclamação que possa existir também. O telefone da Secretaria de Obras é 3358-9110. Né? Pode ser feito o pedido, tanto de iluminação, de esgoto entupido, enfim, os diversos problemas que existem no município que nós consigamos atender podem ser cadastrados através desse telefone.
Tá, beleza. Obrigado, vice-prefeito e secretário Éder Piardi, participando da nossa programação.
Saúde e bem-estar. Oferecimento. Geomânica, equipe especializada em medições de áreas urbanas e rurais. Doutor José Davi Cartabil, fone 3358-2723 ou 99988-6073. Laboratório Biolab, atende IP, USAMED, Unimed, Pronto Clínica, ViaMed e todos os sindicatos e demais convênios.
A Geomânica faz medições de áreas urbanas e rurais para quem está comprando, vendendo, inventariando, arrendando ou regularizando seu imóvel. Trabalhamos com georreferenciamento, licenciamento